ancestrais do homem moderno podem ter saído da África 400 mil anos antes do que se pensava. Cresce o mercado de produtos alternativos à carne. Insetos transmissores da doença de Chagas são achados na Grande São Paulo. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de julho. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Perto do Polo Sul da Lua, na face que não pode ser vista da Terra, existe uma cratera de dimensões colossais. É a bacia Aitken, com mais de 2 mil quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade. Suspeita-se que ela tenha sido criada pelo impacto de um asteroide no início da formação do Sistema Solar, entre 4,3 bilhões e 3,9 bilhões de anos atrás. Usando medições topográficas e de variações na gravidade lunar, uma equipe norte-americana identificou abaixo da crosta da bacia Aitken um gigantesco caroço de 2 quatrilhões de toneladas que se estende até 300 quilômetros de profundidade no manto lunar. Uma possível explicação para a existência desse caroço é que o metal do asteroide que formou a cratera pode ter ficado aprisionado no manto lunar em vez de ter afundado em direção ao núcleo.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Caetano Veloso e a música Lua de São Jorge.
Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante e cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre sobre porcelana, sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nos últimos anos, equipes da Superintendência de Controle de Endemias encontraram 135 insetos transmissores do protozoário causador da doença de Chagas em municípios da Grande São Paulo. Desses, mais de 30% estavam infectados. Para falar sobre os riscos de contaminação à população, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o biólogo Rubens Antônio da Silva. Ele é pesquisador científico e coordenador técnico do Programa de Controle de Doença de Chagas da Superintendência de Controle de Endemias, que é a SUSEM. Olá, Rubens, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Espero contribuir com vocês aí nessa elucidar os problemas e esclarecer um pouco sobre o tema e ajudá-los nesse novo cenário que a gente visualiza para a região metropolitana.
A doença de Chagas já foi um problema de saúde pública muito, muito sério no Brasil no passado. Queria que você me dissesse qual é a dimensão do problema hoje, aproveitasse para falar como é que ela é transmitida, quais são os sintomas.
O estado de São Paulo é um estado que foi certificado pela eliminação da principal espécie vetora, que era o Triatoma infestans, que começa lá na década de 1950. Então, é uma doença que a gente tem conhecimento, é uma doença de zona rural. Então, as pessoas, naquele momento, com a colonização, culturas de café, entrando para dentro do estado, foi fazendo processo de colonização, as plantações, e o Triatoma infestans, ele foi junto com essas pessoas, convivia com ela, e ele foi eliminado. Então, as ações de controle que foram empreendidas naquela ocasião levaram à eliminação da espécie. O estado de São Paulo, vale reforçar, que é um estado certificado por essa eliminação. Então, nós não temos transmissão natural da doença de Chagas, bem como nós não temos a principal espécie vetora que foi eliminada do meio, uma vez que ela foi uma espécie introduzida. O que sobrou? Sobrou espécies que nós chamamos de secundárias. São espécies silvestres e elas estão na natureza, não são passíveis de eliminação. E no estado de São Paulo, a gente tem 4 espécies que são mais frequentes.
Espécies de barbeiros, né?
De barbeiros, isso. Na verdade, o que acontece? Essas espécies estão em área rural, em área. Não há relatos dessa espécie em área urbana. O que a gente tem observado? A gente observa uma modificação, quer dizer, o homem ele tem modificado o meio onde ele se insere e isso tem trazido novos movimentos para esses insetos que estão agora chegando nas áreas urbanas.
Que áreas urbanas? Quer dizer, falando aqui da Grande São Paulo, onde é que vocês da SUSEM encontraram barbeiros e barbeiros contaminados, alguns deles contaminados com Trypanosoma cruzi, quer dizer, com risco de eventualmente transmitir a doença?
É assim, primeiro eu tenho que salientar que nós estamos falando de uma espécie de barbeiro que ela tem um maior período dela dentro do ano, ela se dispersa muito mais no verão.
Certo.
Então, a partir da primavera, o pico dela, ela começa a aparecer, ela existe o ano inteiro, já que é uma espécie silvestre, mas ela tem o seu pico de dispersão em novembro, no mês de novembro, dezembro, junto com o período de verão. Então, o que nós temos aqui na região metropolitana especificamente? Então, no verão de 2015 e 2016, nessa virada de ano, nós passamos a ter notificações no município de Taboão da Serra de triatomíneos que estavam infectados para a Trypanosoma cruzi.
Triatomíneos são os barbeiros.
São, né? Os barbeiros, isso mesmo. Uma vez que esse inseto é notificado, se programa um atendimento na casa para ver se não houve aquilo que nós chamamos de colonização. Ou seja, se o barbeiro, uma fêmea, por exemplo, depositou ovos e esses ovos eclodiram e nasceram o que eu vou chamar de filhotes, que na verdade são ninfas. ninfas que têm estágios diferentes. Elas passam de primeiro até quinto estágio. Precisam de sangue para esse desenvolvimento o tempo inteiro da vida. Então, o que acontece? No caso específico, é muito diferente de mosquito, né? Porque a gente está muito acostumado a falar de mosquito, que as fêmeas que sugam os machos são da seiva das plantas. Os triatomíneos são hematófagos, ou seja, eles precisam de sangue o tempo inteiro para o seu desenvolvimento. Então, uma vez que ocorre uma notificação, se programa uma visita nessa casa e para a busca de novos exemplares. Isso aconteceu em 2015. Primeiro nós tivemos uma notificação em Pirapora do Bom Jesus, depois mais expressivamente em Taboão da Serra. Teoricamente, isso é um processo que a gente verifica para o estado em zona rural como algo normal, que acontece, mas se silencia. E não foi o que aconteceu aqui na região metropolitana. Então, já para 2016, 2017, nós tivemos um aumento de notificações e principalmente em Taboão da Serra, e em 2018 a gente tem um espalhamento dessa situação. Aí você passa a ter em Itapsirica da Serra um encontro de insetos, você passa a ter em Embu das Artes um encontro de insetos, insetos esses que estavam infectados para Trypanosoma cruzi, que é o parasita, e conviviam na cama de uma pessoa, debaixo da cama de uma pessoa, utilizando essas pessoas como fonte de alimento. Então, usando, sugando o sangue delas, eles eram positivos, e essas pessoas, inclusive, estão sendo acompanhadas para ver essa repercussão de encontro, desse contato do vetor. Nesse mesmo ano, a gente essa espécie de barbeiro, que tem um nome meio difícil, mas ela se chama Panstrongylus megistus, um barbeiro negro que tem listas vermelhas pelo corpo, aconteceu em Carapicuíba. Foi detectado o primeiro foco desse barbeiro na região metropolitana. E este é um fato inédito, porque a região metropolitana de São Paulo, quando nós tivemos a transmissão no passado, ela não vivenciou essa transmissão. Então, não aconteceu dentro da região metropolitana.
E agora está chegando.
E agora nós temos essa espécie.
Nós estamos conversando com o biólogo Rubens Antônio da Silva. Ele é pesquisador científico e coordenador técnico do Programa de Controle de Doença de Chagas da Superintendência de Controle de Endemias. Rubens, bom, temos um panorama, quer dizer, o barbeiro está mais presente, quer dizer, tem tido mais relatos, vocês estão trabalhando mais nisso do que trabalhavam, estão sendo mais chamados a visitar casas eventualmente com focos, ainda não tem, enfim, a doença se manifestando além do que ela já se manifestava, isso não está acontecendo ainda.
É verdadeiro. A partir desse episódio de Carapicuíba, a gente fala em colonização da espécie, ela demonstrou o poder de fazer colônias dentro da casa e conviver com as pessoas. Foram 59 exemplares coletados dentro de uma mesma propriedade, mostrando o potencial dessa espécie. Qual foi o cenário que nós vimos a partir daí? Então, um aumento das notificações até no próprio município de São Paulo, em Taboão da Serra, em Santana de Parnaíba, quer dizer, você passa a ter um espalhamento do vetor como um todo.
E eles, quer dizer, eles podem chegar à cidade de São Paulo?
Eles estão na cidade de São Paulo. Na verdade, existe eu vou chamar assim, de um corredor, aonde os parques estão funcionando, né? Existe uma hipótese nossa, que nós estamos testando ainda, de que os parques estão funcionando como reservas de área verde, aonde a partir deles eles estão invadindo as casas que ficam no entorno. Então, só para se ter uma ideia, existe um eixo entre a rodovia Raposo Tavares, Régis Bittencourt e Francisco Morato, que vai Jardim Amaralina, Coab Raposo Tavares, Jardim Esmeralda, e ele agora, o último encontro dentro do ano de 2019, se deu no Butantã, no bosque do Instituto Butantã. Então, nós temos a mesma feição paisagística na Universidade de São Paulo, que faz parte do mesmo bosque, e o que chama atenção para essa história? E assim, nós temos uma população que vive na região metropolitana que desconhece, não porque ela... A gente pensa em doença de Chagas, a gente pensa aquela coisa da escola, de muito tempo atrás. A gente não vai imaginar que a gente possa ter um barbeiro na área urbana nesse momento. Então, as pessoas talvez possam ter visto um inseto em sua casa e não dado a devida importância para isso. Na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa alertar os moradores para que eles fiquem atentos a insetos que eles suspeitem que sejam triatomíneos, que sejam barbeiros, e que encaminhem esses insetos para as unidades de vigilância e zoonoses de cada município, para a própria SUSEM mesmo, que tem um laboratório de entomologia na Cardiarco Verde 2878, e que pode ser um lugar que recebe o inseto, identifica, faz exame para ver se está positivo para Trypanosoma cruzi, e uma vez, independentemente dessa positividade, se faz um atendimento na moradia à busca de novos vetores. Então, essa vigilância, esse monitoramento da situação é de extrema importância.
Quer dizer, se a pessoa que encontrar um inseto que ela suspeite que possa ser um barbeiro na casa, no condomínio em que ela mora, ela deve procurar a SUSEM, ela deve coletar esse inseto?
Perfeito. O inseto, ele não vai causar nenhum problema para a pessoa pegando esse inseto, mas para precaução, a gente sugere que ela coloque um saco plástico na mão, ela vá, pegue o inseto, ela, na hora que ela segurou esse inseto, ela vire esse saco ao contrário, faça um nó e leve esse inseto dentro desse saco para este ou uma unidade de vigilância e zoonoses do município ou propriamente para na SUSEM, no endereço que eu mencionei anteriormente.
Rubens, por que no interior do estado as populações de barbeiro estão diminuindo? Conforme falamos, aqui está aumentando. Teve alguma alteração ambiental, climática que justifique isso?
Essas mudanças normalmente são explicadas cientificamente por mudanças principalmente de ordem climática e ocupações irregulares mesmo, né? Então, o que a gente vivencia no interior é que as áreas, por exemplo, de mata, elas foram bastante modificadas, a gente quase não tem população rural, quer dizer, diminuiu muito a população rural, e hoje a gente tem muita plantação no interior, nas áreas rurais, né? As monoculturas, plantação de café, plantação de cana, por exemplo. Então, isso fez com que diminuísse muito essas áreas. Isso pode ser uma característica, mas eu tenho que também ressaltar que no interior de São Paulo, nós vivemos uma situação em área urbana também, bastante, que tem chamado bastante a nossa atenção, com uma outra espécie de barbeiro, que é chamada de Rhodnus neglectus, e que vive nas palmeiras da cidade. Então, as cidades, várias cidades da região, principalmente da região de Araçatuba, elas têm na sua afeição paisagística, na área urbana, várias palmeiras plantadas nas avenidas. E as aves utilizam essas palmeiras para fazer seus ninhos, principalmente as maritacas. Essa espécie de barbeiro, ela tem uma característica importante, que ela consegue colocar ovos que ficam aderidos à pele. E aí a pena da maritaca. E ela consegue levar isso de um lugar a outro. Então, essas cidades, os moradores que moram, são apartamentos, quando eles acendem a luz no fim do dia, porque são insetos que têm um hábito mais noturno, né? Então, quando eles acendem a luz no fim do dia, eles acabam invadindo os apartamentos por conta que são atraídos pela luz. Então, é uma outra situação que também tem requerido a nossa atenção, mas, diferentemente do que a gente tem vivenciado aqui na região metropolitana, a espécie que está na região de Araçatuba, nós não encontramos positivos, apesar de grande quantidade.
Não estão contaminados com parasita.
Perfeitamente. E, no caso específico da região metropolitana, o que a gente observa? Que existe um padrão, pelo menos a nossa hipótese é nesse sentido, que segue um pouco o corredor, o anel viário que foi construído, que é o Rodoanel Mário Covas. Então, os municípios que estão neste anel viário, eles são os que estão sendo acometidos. Parece que há uma distribuição de 1 quilômetro, 1,3 quilômetros para os dois lados desse rodoanel. E, na verdade, aquilo que está dentro do anel viário, vou chamar assim, que seria, no caso, Taboão da Serra, parte de Taboão, Embu das Artes, o próprio município de São Paulo, você encontra exemplares de triatomíneos que são infectados para Trypanosoma cruzi. E quem está fora do rodoanel, Santana de Parnaíba, Itapsirica da Serra, o próprio Embu das Artes, que divide os dois lados, você não encontra, Carapicuíba, você não encontra triatomíneos positivos para Trypanosoma cruzi. Então, isso é algo que também tem instigado a gente em termos de pesquisa, para investigação, para a gente entender um pouco o que pode estar levando a essa positividade de um lado e não estar positivo do outro lado.
Hoje a maior parte da contaminação não se dá pela picada, mas pela ingestão de
alimentos, alimentos
contaminados com fezes, né? Suco de açaí. Qual é o tamanho dessa contaminação hoje? Quer dizer, qual é a dimensão desse problema, que é um problema sanitário? Como é que é o tratamento das pessoas com doença de Chagas?
Existem várias formas de transmissão da doença de Chagas. Uma delas, que é a que foi controlada no estado, era a transmissão vetorial, né, pelo vetor, que a gente talvez recorde quando estudou que o inseto pica, defeca, a gente coça, aquelas fezes estão contaminadas, entra pelo orifício, aquele pequeno orifício da picada, e aí, consequentemente, o parasita entra na corrente sanguínea, vai se instalar em musculaturas, etc.
E o problema é uma dilatação do coração.
Isso não é leva, isso? Porque assim, a doença tem o que a gente chama de fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda é aquela fase onde as manifestações aparecem muito rapidamente. Então, após 15 dias, uma média de 15 dias de contato com o parasita, você tem sinais e sintomas que para muitas pessoas passam despercebidos, porque pode ter uma febre, mas tem outras pessoas que têm sinais bastante marcantes. Então, palpitações cardíacas, etc., os batimentos cardíacos acelerados, vai ter problemas febris. O que acontece? Na fase aguda, é a fase onde a gente tem o tratamento da doença. Então, por que é importante diagnosticar precocemente? Porque uma vez que a pessoa está na fase aguda, existe um medicamento disponibilizado, que chama benznidazol, que é aplicado de acordo com as recomendações de bula dele, e aí tem uma variação para idades, etc., a pessoa ela consegue ter 99,9% de chance de cura. A chance de cura é muito alta. O problema é que muitas vezes a pessoa acaba tendo contato com parasita, como os sinais são inespecíficos, a doença se cronifica, e quando ela estiver lá na velhice, aí ela vai ter os problemas que você mencionou. No caso, o aumento do coração, que é o que a gente mais aprendeu, né? O coração ele fica dilatado, você pode ter problemas para engolir os alimentos com o aumento do esôfago e até mesmo para as necessidades, porque você tem um aumento da alça do intestino. Hoje, o que a gente tem de pessoas com doença de Chagas, elas são pessoas que vivenciaram no passado e que estão na forma crônica da doença. Mas voltando para aquilo que você me colocou, então só para entender, existem várias formas, a vetorial, e a gente fez esse paralelo. Existe uma forma de transmissão que é vertical, de mãe para filho. Existe uma forma de transmissão que pode ser por transplantes, por exemplo. Existe uma forma acidental, dentro de um laboratório, manuseando algum parasita para fazer algum tipo de estudo. E a forma que você cita, que é a forma oral, que é a mais importante no país hoje, que acomete principalmente a região norte, com pessoas que fazem a utilização do açaí, principalmente. Mas não é o açaí que está contaminado. Na verdade, a preparação do açaí, ela faz com que um triatomínio caia nesta preparação e seja triturado dentro desse processo, e aí a pessoa ingere aquela pasta e ela pode se contaminar. Então, isso nos remete, quando a gente traz isso para a nossa realidade atual, nós estamos falando de um barbeiro na região metropolitana que, basicamente, eu não acredito, e nós também, como serviços de vigilância, nós não acreditamos que nós teremos aquelas infestações do passado, eles vivendo dentro de casa em grande quantidade. Mas nós acreditamos que é possível que ocorra um acidente, aonde um barbeiro contaminado, que a gente sabe que está circulando na área, possa cair numa preparação e uma pessoa não viu, passou despercebido. Ou mesmo ele defecar sobre uma preparação e aí, consequentemente, a pessoa pegar aquelas fezes quando preparou o alimento e ingerir e, consequentemente, adquirir o parasita.
E o que fazer?
Acho que a primeira coisa nossa é monitorar essa situação. Então, primeiro a gente tem que ter a real dimensão desse problema. As notificações aconteceram de maneira espontânea porque alguém achou que aquele inseto era diferente daquilo que estava acostumado a ver no seu dia a dia. Então, isso é a primeira questão, é fazer com que a gente consiga ter essa distribuição e saber até onde as coisas estão estão acontecendo. Esse é o primeiro passo. Uma pessoa que, por exemplo, ela tenha tido um contato com esse vetor, tenha sido picado por esse inseto, né, alguma coisa do gênero, existem testes laboratoriais que são feitos, são testes sorológicos que podem identificar se houve de fato esse contato. Essas pessoas são acompanhadas, elas fazem isso nas unidades de saúde, são testes que são desenvolvidos pelo próprio Instituto Adolfo Lutz, e aí, consequentemente, ela vai ter uma resposta em relação a isso. A picada em si, ela não é a causadora da transmissão, que é diferente daquilo que a gente aprende no mosquito, que o mosquito pica e ele injeta o vírus. Para o barbeiro, a gente está falando agora de um parasita, de um protozoário, que vive nas fezes dele. Então, quando ele suga o sangue, ele precisa defecar, e aquelas fezes que está com o parasita é que tem que ser, de alguma maneira, ter o contato para a pessoa poder se contaminar. Então, a picada do barbeiro em si, ela não vai causar um problema em termos de saúde, né? No sentido de ter a doença de Chagas, não é isso que vai causar. Agora, uma vez que exista essa suspeita, sorologia. Essa sorologia é feita de maneira regular, você faz em períodos distintos para acompanhar e ver se não houve uma mudança até do próprio título que foi definido. E caso isso se confirme como uma pessoa que teve contato e que está com doença de Chagas, aí se promove tratamento com o medicamento que a gente falou anteriormente.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Rubens Antônio da Silva, pesquisador científico e coordenador técnico do Programa de Controle de Doença de Chagas da Superintendência de Controle de Endemias. Para saber mais sobre a chegada dos barbeiros à Grande São Paulo, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Rubens, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio, pela sua participação. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
A música, ela é uma música do Chitãozinho Chororó, e ela é bem interessante porque ela fala um pouco dessas mudanças que nós acabamos promovendo no próprio ambiente. E, assim, a situação já não é mais a mesma. Então, nós vamos colher os frutos dessas modificações que a gente tem promovido. Ela se chama Planeta Azul, a música.
Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço. Estamos às ordens aí, porque precisar.
A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta agora, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva cair é quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? As encostas já quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Onde a chuva cair quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Ooh.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Já havia cobrança de impostos no antigo Império Inca, formado pelo povo que dominou parte da costa do Pacífico e dos Andes entre os séculos 12 e 13. Um tipo específico de quipo, um conjunto de cordões coloridos de lã pontuados por nós, pode ser a primeira evidência disso. O arqueólogo Alejandro Xu, da Universidade Nacional Maior de San Marcos, no Peru, e o antropólogo Gary Urton, da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, estudaram cerca de 30 quipos encontrados em um sítio arqueológico no Peru, onde os incas armazenavam produtos agrícolas. Os cordões estavam enterrados sob estoques de pimenta, amendoim e feijão preto. Segundo os pesquisadores, os cordões e os nós foram feitos para registrar um valor maior, equivalente ao total da produção armazenada, e um valor menor fixo, interpretado como o tributo a ser pago pelo agricultor. Os pesquisadores não descartam a hipótese de que esse valor fixo codificado nos quipos possa refletir o total de sementes guardado para ser plantado na próxima safra. Por ora, no entanto, dizem que o número parece ser o valor de um tributo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo de arqueólogos e geólogos de universidades brasileiras afirma ter descoberto os mais antigos indícios da saída de ancestrais dos seres humanos da África. Foram encontradas pedras lascadas e lascas oriundas de escavações feitas entre 2013 e 2016 no Vale do Rio Zarqa, na Jordânia. A datação indica 2,5 milhões de anos, 400 mil anos antes do registro considerado até agora como mais antigo da presença desses ancestrais fora do continente africano. Para explicar como esse trabalho pode mudar o que se sabia até agora sobre a história da humanidade, nós vamos conversar por Skype com o geólogo italiano Giancarlo Scardia, da Unesp, campus de Rio Claro, que é especialista em paleomagnetismo e primeiro autor desse estudo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Muito obrigado pelo interesse.
Professor, antes desse estudo, o que se sabia sobre a saída dos hominídeos, dos ancestrais, dos humanos da África?
Havia evidência de hominídeos na Geórgia de uma idade de 1 milhão e 800 mil anos. E só que havia alguns problemas, porque esses hominídeos da Geórgia eram muito diferentes entre eles, sugerindo uma grande variabilidade para uma única espécie. Só que sendo os hominídeos a evidência mais antiga, não havia outros elementos para montar, para criar um novo paradigma. E aí o que aconteceu? O Fábio Parenti, arqueólogo da Universidade Federal do Paraná, nos anos 90 encontrou algumas pedras lascadas na Jordânia. Ele queria conhecer a idade dessas pedras lascadas, porque na época ele encontrou alguns fósseis que deram uma ideia de uma antiguidade de 1 milhão de anos, uma coisa um pouco mais velha, mas não era claramente uma idade definida. Então ele entrou em contato com Walter Neves, entrou em contato com Astolfo Araújo, e me chamaram como experto de geologia e geocronologia para ajudar, suportar a pesquisa arqueológica. Então, quando eu cheguei na Jordânia, comecei a coletar amostras para o paleomagnetismo, e já no 2013 ficou evidente que essas pedras lascadas eram bastante antigas, só que eu precisava fazer um estudo um pouco mais profundo. Eu pedi dinheiro para uma fundação dos Estados Unidos, e Walter Neves pediu dinheiro para a FAPESP para montar um projeto, porque pode imaginar, trazer 4 pessoas do Brasil para a Jordânia, 1 mês a cada ano de escavação, de coleta de dados, envolve muito dinheiro. E então a gente voltou no 2014.
Vocês coletaram pedras lascadas e lascas que teriam sido produzidas por esses hominídeos, é isso?
Exatamente. Os arqueólogos trabalharam com as pedras lascadas e procurando os fósseis. Eu trabalhei sobre o sedimento no qual foram encontradas essas pedras lascadas. E comecei a coleta de amostra para o paleomagnetismo e também envolvimos outros 2 métodos de datações para ter uma boa certeza que a idade era aquela, não poderia ter dúvida. E foram envolvidos pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha.
Professor, e quais são as características dessas pedras encontradas para que elas fossem atribuídas a essa espécie do Homo habilis, que é o ancestral dos seres humanos modernos?
Até agora a gente claramente não pode associar logicamente a pedra com o Homo habilis. Essa associação é feita pela idade que eu consegui determinar. Imagina, a gente determinou que a pedra era lascada porque encontramos padrões de lascamento. Imagina que se a pedra não fosse lascada pelo homem, seria lascada pela natureza, só que a natureza não tem um padrão de lascamento, a natureza é aleatória. Qualquer pedra que você vê lascada, você percebe que não tem uma clara função. O menino estava quebrando as pedras para criar ferramentas. Então a cabeça dele estava procurando um padrão porque essa pedra fosse uma ferramenta funcional, útil para o escopo dela, cortar carne, quebrar ossos, coisas desse jeito. Então, o Fábio Parente fez toda uma análise tecnológica sobre o lascamento, que está ainda em andamento, mas conseguiu determinar padrões sistemáticos de lascamento que comprovam a origem antrópica, humana e não casual da natureza desse lascamento. Então, nós temos o comprovante que alguns hominídeos estavam no vale do rio Zarca 2,5 milhões de anos atrás. Agora, não sabemos se é Homo habilis, porque a gente não encontrou um fóssil de Homo habilis. A idade de 2,5 milhões de anos sugere que é Homo habilis, porque não havia outros hominídeos na África naquela época.
Nós estamos conversando com o geólogo italiano Giancarlo Escardia, professor da Unesp, campus de Rio Claro. Bom, professor, como o senhor disse, não foram encontradas ossadas de hominídeos nessas escavações, até porque é muito difícil ter ossadas e se encontrar ossos com essa idade. Que com isso se fica com uma suposição, não é isso?
Como eu falei, a gente estudou as pedras, a gente datou as pedras, a gente sabe que as pedras são produzida por um ser inteligente que havia uma meta, uma visão daquilo que ele estava fazendo, mas claramente não encontramos o hominíneos que fez estas pedras. Então, pela idade, a gente supõe que pode ser o Homo habilis, mas isso será desenvolvido mais para frente. Isso o Walter Neves está trabalhando acima desse assunto paleoantropológico, mas com certeza sabemos que o hominíneos saíam da África naquela época. Algumas hominíneas, precisamos saber quais.
Qual é a repercussão disso em relação ao que se sabe sobre a colonização humana do planeta?
Então, antes a gente achava que o Homo erectus, sempre o Homo erectus foi o emblema, o símbolo da humanidade, porque ele primeiro sabia construir ferramentas bonitas, os machados de mão, as chilenses, ele era alto, pernas compridas, capacidade crânica maior. Então, para todo mundo era óbvio que era ele o homem que primeiro saiu da África, do nosso gênero, primeira espécie do nosso gênero. Agora, a gente abre um novo caminho. Não foi o erectus, foi um hominíneo precedente ao Homo erectus, talvez o Homo habilis. E isso vai gerar uma pergunta, porque no passado não era tão óbvio que a África fosse o berço da humanidade. Havia alguns pesquisadores que falaram que também a Ásia pode ser o berço da humanidade. Agora a gente consegue provavelmente conciliar essas duas ideias. O homem saiu da África muito, muito cedo e na Ásia ele gerou outras espécies. Essas outras espécies provavelmente entraram na Europa, ok? Então, foi uma colonização por etapa do mundo, que começou muito, muito cedo. Você deve imaginar que a África produzia novas espécies de hominíneos aos longos dos milhões de anos. E esses hominíneos da África saíram com ondas sucessivas. Mas também a Ásia agora vira um núcleo de radiação de espécies de hominíneos que antes não era minimamente considerada nesse sentido. Ou seja, acho que essa é a maior achado interessante do nosso trabalho, que estamos aprendendo um novo caminho para interpretar melhor como foi a colonização do mundo, ou pelo menos das grandes massas continentais, África, Ásia e Europa.
Perfeito. Nós conversamos com o geólogo italiano Giancarlo Escardia, professor da Unesp, campus de Rio Claro. Para saber mais sobre esse estudo, que foi feito em conjunto com o arqueólogo italiano Fábio Parente, da Universidade Federal do Paraná, e o bioarqueólogo Walter Neves, da USP, leia a reportagem de Marcos Pivetta no site Revista Pesquisa, www.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Achei interessante a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, porque eu acho que um pouco se encaixa no contexto da nossa pesquisa. Metamorfose, que entende a evolução humana, e ambulante, porque é o caminho bípede que faz a gente diferente dos outros animais. Então, acho que seja uma música que cabe bastante com o assunto discutido.
Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Uma equipe internacional de antropólogos e bioarqueólogos identificou traços de substâncias alucinógenas em uma bolsa de cerca de 1000 anos encontrada nos Andes bolivianos. A descoberta ocorreu enquanto os pesquisadores procuravam registros de ocupações antigas em abrigos próximos ao vale seco do rio Sora, na Bolívia. Durante os trabalhos, encontraram uma sacola de couro com tábuas de madeira entalhada, tubo de aspiração, espátula, tecido colorido e fragmentos de hastes de plantas secas unidas por cordões de lã. As análises revelaram a presença de compostos psicoativos como cocaína e elementos contidos na ayahuasca. A suspeita é que a bolsa fosse usada por xamãs na condução de rituais locais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O mercado de carnes alternativas está em crescimento. Esses produtos têm aparência, sabor, textura e aroma semelhantes ao da carne de origem animal e podem ser produzidos à base de plantas ou então em laboratório a partir de células-tronco de animais. Para falar sobre essas carnes alternativas, nós estamos na linha com Felipe Krellin. Ele é coordenador de inovação e pesquisas da organização norte-americana The Good Food Institute, no Brasil. Olá, Felipe, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Obrigado tanto por receber o GFI, o The Good Food Institute, no programa, como também tratar esse assunto super importante para a comunidade acadêmica e para a indústria.
Nós é que agradecemos. Recentemente foi lançado no mercado o Futuro Burger, que é feito à base de plantas. E o The Good Food Institute prestou consultoria à Fazenda Futuro, que é responsável por esse produto. Como é que foi possível, a partir de vegetais, chegar a um resultado que se aproxima da carne animal?
A gente trabalhou com a Fazenda do Futuro e, para fazer esse projeto, uma possibilidade é através de muita inovação. A tese, né, desse tipo de trabalho é você chegar num produto final apenas utilizando tecnologias diferentes. Então, o que seria uma carne? Uma carne seria proteína, gordura e água. Então, você tenta chegar nessa mesma composição, como seria uma carne convencional, através de outras fontes. Então, você utiliza toda a indústria dentro desse projeto e você utiliza aí diferentes ingredientes, você utiliza aromatizantes, você utiliza vários players dentro da indústria para produzir um alimento aí cheio de tecnologia de alimentos.
E no caso desse futuro burger, que componentes são esses? Qual é a matéria-prima e qual é o resultado também? Eu queria perguntar, quer dizer, ele de fato fica parecido com um hambúrguer comum?
Sim, então, a base desse hambúrguer foi soja, e sim, ele fica muito parecido com a base. Como eu cheguei a falar da indústria, você não só utiliza, né, os ingredientes da fonte, como a gente já conhecia, né, esses hambúrgueres convencionais vegetarianos, né, atuais aí, mas você utiliza muitas outras tecnologias. Por exemplo, você pega um grande hambúrguer, uma grande empresa que fornece ingredientes, você trabalha junto com ela, com outra indústria de aromatizantes, e você utiliza todas essas tecnologias para você chegar no produto final. Então você aprende o que um hambúrguer convencional tem, qual que é o peso, qual que é a textura, qual que é o gosto, qual que é o cheiro que ele tem, o que o consumidor final acha de um hambúrguer desse, e você acaba reproduzindo o mesmo hambúrguer utilizando outras fontes. Então você vai utilizando muita inovação dentro da indústria para você chegar no que o consumidor final quer e espera de um produto desse, né? O que é um hambúrguer, qual que é o gosto dele, qual que é o cheiro dele e, principalmente, qual que é o preço, né, que ele vai chegar, porque esses produtos eles vão acabar sendo mais baratos até do que os convencionais do futuro, porque eles são mais baratos de produzir.
Né? Hoje ainda não, né?
Não, hoje eles ainda não são, porque é muito difícil ainda você escalar um produto novo desse, né, da indústria. Esse tipo de tecnologia ela só está começando, e vale muito ressaltar isso. Esse tipo de indústria já existe nos Estados Unidos há um certo tempo. Lá já existe promessa que esses produtos vão estar mais baratos no mercado até 2022, mas ainda todos eles ainda estão em um processo, sabe, de crescimento, que a gente chama aí de escalar. Então a gente está tentando escalar esses produtos ainda, mas no futuro com certeza eles serão mais baratos, porque tanto a produção deles, os ingredientes, o tipo de recurso que ele utiliza dentro da indústria, eles são mais baratos.
Nós estamos conversando com Felipe Krellin, coordenador de inovação e pesquisas da organização The Good Food Institute. Qual é a diferença para um hambúrguer vegetariano? Quer dizer, o que se consegue... Eu entendo que em relação a aroma e sabor, com aromatizantes ou com aditivos que simulam exatamente o mesmo sabor, isso seja viável. Agora, a textura da carne, quer dizer, uma dificuldade que se vê nos hambúrgueres vegetarianos é reproduzir o que é aquela textura um pouco gordurosa do hambúrguer, que é o que dá sabor. Como é que se faz para chegar nesse resultado mais parecido com a carne animal?
Os hambúrgueres convencionais, né, que você encontra hoje, você acaba até apertando ele, você repara, né, que eles até se desfazem, às vezes, no pão, né? A diferença desses agora é que eles estão, pela primeira vez, tentando, de fato, buscar ser muito semelhante ou até idêntico aos hambúrgueres de origem animal. Então, como que você faz essa textura acontecer? Você utiliza diferentes métodos dentro da indústria para trazer aquela textura. Então, são métodos de extrusão diferentes, são métodos de composição diferentes, você utiliza uma diferente combinação de ingredientes vegetais para fazer isso acontecer, e você acaba misturando também diferentes ingredientes para trazer esse sabor, essa textura. Então, por exemplo, você utiliza soja para dar uma textura, você utiliza ervilha para adicionar mais proteína, você utiliza óleo de coco para ser o óleo do produto, você utiliza batata para dar mais composição, você utiliza diferentes ingredientes e você mistura a composição molecular deles para chegar num produto legal desse no final.
Tem o cultivo também de células-tronco de animais para criar carne sintética, que é conhecida como carne limpa ou in vitro. Como é que é esse processo de produção de carne a partir de células-tronco?
Essa é uma tecnologia diferente, o objetivo dela, né, também parecido, que é você ter produtos de origem animal, só que de lugares diferentes. Vale lembrar também que nem sempre são células-tronco. Existem empresas, por exemplo, que já fizeram carne de galinha retirando apenas uma pena de uma galinha. E para você chegar numa carne dessa, você primeiro retira uma biópsia de um animal. Esse animal ele tem que estar vivo, ou ele tem que ter acabado de ser abatido. Você coloca essa célula dentro de um bioreator, você alimenta essa célula através de nutrientes que seriam muito parecidos, como se esse tecido, né, esse tecido muscular, que seria a carne, seria alimentado dentro do próprio corpo. E assim que você retira células, ela se alimenta, aí você passa por outro processo que a gente chama de scaffold, que em inglês significa andaime, e que você dá uma estrutura para essa célula para ela crescer da forma que você quiser. Então ela vai crescendo, ela vai criando uma estrutura e ela vai gerando carne ali. Assim que ela sair desse processo de scaffold, você já tem o seu produto final. Vale ressaltar também que desde o momento que você retira a célula do animal, você já precisa saber que produto final você vai querer ter. Então, se você quiser ter um pedaço de coxão mole, você quer ter um pedaço de picanha no final, você já tem que saber o tipo da célula que você quer para você reproduzir ela dentro de um biorreator da forma que você quiser. Então, você já vai saber o que alimentar, como alimentar ela, que tipo de estrutura você vai dar para essa célula, e no final você vai ter um produto que é idêntico ao de origem animal, porque ele vai ser carne. Ele só vai ter sido gerado em um lugar diferente.
Em que pé estão essas pesquisas? Quer dizer, em que estágio de desenvolvimento elas se encontram? Isso já está disponível em algum mercado?
Já existem várias startups no mundo. Hoje já são mais de 27 startups ao redor do mundo fazendo pesquisas e produtos focados em carne limpa, né? Em carne em cell-based meat. Vamos chamar de carne limpa aqui, porque a gente está falando em português. E todas elas já tem algumas marcas que já têm alguns produtos finais, sim. Tem uma empresa nos Estados Unidos que o nome é Just, que já está para lançar um chicken nugget, que é esse chicken nugget que a gente conhece aqui no Brasil mesmo, que é carne de frango. E já tem uma outra startup, por exemplo, em Israel, que o nome é Aleph Farms, que já conseguiram produzir um pedaço de bife. Vocês conseguem achar esse vídeo no YouTube, no Google, se procurarem. Já temos, sim, produtos finais, só que o desafio é muito parecido também com o de plant-based. Todas as tecnologias, elas vêm em um processo para serem escaladas, então o custo ainda acaba sendo alto, mas vale lembrar que em 2015, um pedaço de bife, um hambúrguer de carne limpa, estava em torno de $1,000. Hoje, né, em 2019, a gente já conseguiu um produto desse a $10. Foi uma redução drástica em poucos anos, então a gente está para dizer que, de novo, esse produto ele vai acabar sendo mais barato, porque é muito mais barato fazer um tipo de produto desse comparado ao de origem animal. Enquanto você abate um boi em 9 meses a 1 ano e meio, você acaba fazendo um hambúrguer de carne limpa, de carne laboratório, em menos de 4 semanas.
Tem alguma dificuldade regulatória em conseguir produzir esse tipo de carne? Como é que é a fiscalização e como é que é preciso obter autorização de autoridade sanitária para vender esse tipo de produto?
Sim, com certeza. Aqui no Brasil ainda não existe uma regulação para carne limpa. Um dos trabalhos que o GFAS também faz é trabalhar junto, né, com o governo para a gente criar o caminho mais seguro e mais tranquilo em relação ao marco regulatório, porque no Brasil ainda não existe. Então, se chegasse um navio, por exemplo, com chicken nuggets aqui, a Anvisa com certeza iria barrar, porque a gente não tem ainda uma regulação para isso. Nos Estados Unidos, isso já está sendo criado. Lá já existe uma conversa entre o USDA e o FDA, que seria basicamente quase um mapa e a Anvisa daqui do Brasil. E o GFAI também está trabalhando lá para a gente criar o quanto antes esse marco regulatório, porque, igual eu citei, tem marcas que já têm um produto final e a única barreira para colocar um produto no mercado ainda é o marco regulatório. Mas existem promessas aí que a gente vai ter um veredito para essa história ainda em 2019.
Perfeito. Nós conversamos com Felipe Krelin, ele é coordenador de inovação e pesquisas do The Good Food Institute no Brasil. Para saber mais sobre os produtos alternativos à carne que estão sendo desenvolvidos, leia a reportagem de Suzel Tunes na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Obrigado a você, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Bem, eu escolho a música Velha Roupa Colorida, cantada por Elis Regina.
Preciso.
assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.